Senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TV AUL, rádio digital, redes sociais, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, comunicando aos senhores deputados e deputadas que a ata da sessão anterior foi encaminhada aos gabinetes e a qual a dou por aprovada. E o expediente, da mesma forma, foi distribuído aos senhores deputados e deputadas em seus gabinetes eletronicamente. Assim, nós entramos em breves comunicações e, à tarde de hoje, nós temos orador inscrito, deputado Sérgio Guimarães, não está presente no momento, certamente está atendendo e despachando em seu gabinete. Como nós não temos nenhum orador inscrito em breves comunicações, nós entramos, então, imediatamente no horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao PP, abdica da palavra, PSOL da mesma forma, PL, deputado Márcio Machado, Vossa Excelência, que falará em nome do Partido Liberal, PL, tem o tempo de até 16 minutos. Com a palavra, deputado Márcio Machado.
Pessoal, boa tarde a todos. Cumprimento o presidente em exercício, deputado Pedro. Padre Pedro, né? Cumprimento a todos que nos fazem presente também, que nos assistem nos canais respectivos. Senhor presidente, eu fiz uma visita em Urubici, fazendo uma entrega de recursos para o Hospital São José, no qual nós destinamos R$200 mil para compra de ares condicionados, televisores e também poltronas. Os ares condicionados já estão na entidade, a mesma coisa os televisores, só faltando agora as poltronas, trazendo dignidade, trazendo estrutura para um hospital tão importante da Serra Catarinense, que é o Hospital São José de Urubici. E fazendo algumas tratativas, conversando com as pessoas, indo na rádio, o que acontece? Há um clamor, um pedido muito forte, além das cobranças no WhatsApp. Às vezes tu vai numa cidade, o pessoal está cobrando, que é a SC-370, que liga Urubici a Rio Rufino. O que acontece? A empresa Planaterra ganhou a licitação. No primeiro momento, são 6 quilômetros de extensão. E uma burocracia, eles são enrolados, não estão fazendo dever de casa. Conversando com o coordenador, Ricardo Costa, eu falei para ele, notifica a empresa. Nós não podemos estar refém de empresa incompetente, empresa que não faz o dever de casa, empresa que não cumpre o seu papel. Se não tem condições, se não tem estrutura de dar iniciativa continuativa e concluir o que você ganhou da licitação, você pede para sair, tu pede desistência. Então, eu fiz todo um levantamento, e o que acontece? A Planaterra ganhou o lote 2 da Serra Catarinense, que abrange Rio Rufino, Urubici, aquela micro-região. Pois bem, o que aconteceu? A Planaterra recebeu já 3 notificações. Notificação de conservação das estradas, notificação de manutenção das estradas, notificação da área emergencial. Então, eles não estão fazendo o dever de casa, eles não estão cumprindo. E aí a comunidade fica indignada, fica estressada, fica com toda a razão cobrando e cobrando, e nós aqui também fazendo a nossa parte. E aí o Ricardo Costa, que é o nosso coordenador, além das cobranças extra-administrativa, ele já fez a notificação na semana passada da empresa. Eu fui lá ontem, está caótico. Está caótico. Então, eles tiraram uma parte dos paralelepípedos de uma dessa essa rodovia, que é uma rodovia bem larga, tiraram uma parte, está uma lama, os carros se passarem por ali vão ficar atolados, tiraram, jogaram para um canto, mas não fizeram mais nada. E aí quando estão fazendo alguma coisa, dá alguma emergência, eles levam o maquinário. E aí desculpa em cima de desculpa. Ah não, agora nós fomos para o Rio Grande do Sul. Mas peraí, se não tem estrutura, pede para sair. Então nós estamos notificando, eu quero pedir à sociedade de Urubici, de Rio Rufino, de toda essa micro-região importante, ainda mais nesse momento que é a estação de inverno, que vem o turista precisa circular, os comerciantes precisam vender, o pessoal precisa ir numa pousada, ir numa chácara, conhecer alguma coisa, e de repente vão num lugar totalmente destruído, não tem como. Então, nós estamos fazendo um trabalho forte de cobrança, que a empresa Planaterra cumpra o seu papel. Se não tem capacidade técnica, faz o distrato. Por isso nós estamos notificando, a primeira vez notificando em relação à EC370, porque só ficaram nos enrolando. Logo, passa o prazo legal, nós vamos notificar novamente. Passou o prazo legal, notificar novamente. Para quê? Para que faça o distrato, se for administrativo ou judicial. Essa empresa não tem capacidade técnica e respeito com a sociedade da Serra Catarinense, com o que está fazendo com a SC370. Então, o governo está sabedor disso, nós estamos fiscalizando e cobrando para que assim seja cumprido o papel e que, de fato, faça o que ela assumiu esse compromisso de fazer as obras da 370, nesse primeiro momento, 6 quilômetros, daí depois o governo vai liberar mais recursos para poder dar continuidade, e aí nós conseguimos essa conclusão que liga Rio Rufino, Urubici, Urubici, Rio Rufino. Pois bem, eu entrei em contato com o secretário adjunto Grando, Ricardo Grando, sobre o Caminhos da Neve, que são 8 quilômetros, 9 aproximadamente, que vai ligar a Serra Gaúcha com a Serra Catarinense. Ali já foi feita a Ponte das Goiabeiras, uma estrutura maravilhosa, que já passou por testes de ferro e fogo, quando teve essas chuvas fortes, e ela está ali muito estruturada e muito bem feita. E nós precisamos concluir aquela parte. E aí, conversando com ele, ele conversou com o responsável do Exército da região sul e fizeram um acordo que no próximo ano é para iniciar. Então, nós estamos esperando, ansiosos que dê certo, Caminhos da Neve precisa ser concluído para que a gente possa trazer esses resultados importantes para a Serra Catarinense, para que a gente possa fazer, de fato, dar continuidade nessa rodovia tão importante para que a gente possa fazer gerar riquezas, gerar o comércio, gerar prosperidade, trazer mais estruturas, seja na área de entretenimento, seja na área de pousadas, que é muito importante. Então, ele me passou o seguinte: tive a visita do general que cuida do Batalhão Ferroviário do Sul. Alinhamos de assumirem a obra no próximo ano. Então, nós estamos muito ansiosos que isso aconteça, para que a gente possa ter essa grande vitória, mais uma grande vitória, aí agora com a chancela do governador Jorginho Melo, para que a gente possa fazer a Serra ser mais e melhor. E é isso que nós queremos, ser mais e melhor. Senhor presidente, em relação a um colega deputado, no qual ele afirma que o governo do Estado, o governador Jorginho Melo, não quer o recurso apresentado quando o Estado de Santa Catarina colocou recursos do Estado nas BRs aqui em Santa Catarina, na monta de 465 milhões, não é que o Estado não quer o dinheiro. O que o Estado quer é que esteja depositado para que ele possa aplicar esse recurso ou que seja abatida na dívida. Nós temos uma dívida, o Estado tem uma dívida com a União, então que seja abatido. Então ninguém quer deixar dinheiro para o lado, ninguém está rasgando o dinheiro. O que nós queremos sim, que o Estado de Santa Catarina, na hora que a União precisou, nós colocamos recursos aprovados para essa casa, só que agora a devolutiva desse dinheiro é muito importante e que seja feita de uma forma muito célere e rápida, mas que possamos, assim, distribuir e entregar esse dinheiro aonde o governo entender. Onde o governo entender como gestor do Estado de Santa Catarina, para que ele possa aplicar em rodovias, para que ele possa aplicar na saúde, na educação, enfim, aonde ele entenda que seja importante. Então, claro que nós queremos o recurso, claro que o governador não deixa, não quero o dinheiro, claro que ele quer. Só que o que nós precisamos é que seja ou abatido pela dívida, daí a gente pode utilizar recurso próprio, ou aplicado no cofre do Estado para que ele possa aplicar onde ele assim entender. Presidente, então seriam essas minhas contribuições. Obrigado.
Obrigado, deputado Márcio. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB, PSB. Próximo horário, Bloco União, PSD, inscrito colega deputado Mário Mota.
Pela ordem, senhor presidente.
Vossa Excelência, o tempo de até 10 minutos. Pela ordem, deputado Lucas Neves.
Senhor presidente, eu quero aqui saudar o amigo e vereador de Porto União, o Miguel, que representa o Podemos lá na Câmara de Vereadores, agradecê-lo aí pelo apoio, por estar aqui junto conosco, e seja sempre bem-vindo a esta casa, vereador Miguel. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, fazemos nossa saudação. Com a palavra, deputado Mário Mota.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, queridos colegas, deputados e deputadas, a todos que aqui se encontram ou nos acompanham pelas redes sociais da Assembleia Legislativa. Senhores, hoje eu venho à tribuna com mais um dado alarmante, especialmente para o município de Florianópolis. Nossa equipe de fiscalização apurou, apenas em 2022 foram registrados 836 extravasamentos na rede coletora do sistema de esgotamento sanitário do continente. 836 extravasamentos em apenas um ano. Os vazamentos de esgoto podem ter sido determinantes para o histórico negativo dos índices de balneabilidade das praias da região. Por exemplo, entre 2019 e 2023, a Praia do Balneário, aqui em Florianópolis, esteve própria para banho somente em 8 das 140 análises realizadas pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ou Antiga Fátima. Certamente, esse cenário não combina com uma região que conta com 100% ou perto disso de rede coletora de esgoto há mais de 20 anos. Como é possível uma região toda com rede de esgoto próximo ou talvez superando 100% apresentar 8 praias próprias para banho, balneabilidade, em 140 análises realizadas? Por isso, encaminhamos questionamentos à Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, a ARESC, que fiscaliza a atuação da Companhia de Água de Santa Catarina, a CASAN, com relação aos recorrentes despejos de esgoto na Praia do Balneário, região continental de Florianópolis, que acaba afetando a balneabilidade do local. A CASAN justifica que os vazamentos ocorrem devido a ligações de drenagem da água da chuva à rede de esgoto, extrapolando a capacidade e resultando nos extravasamentos. No entanto, eu chamo a atenção para um outro ponto cobrado pela comunidade há muitos anos: a falta de manutenção do interceptor G. O que é o interceptor G? Construído nos anos 80, o interceptor G é uma estrutura estratégica para a operacionalização do sistema de esgotamento sanitário do continente e, principalmente, para a melhoria da qualidade ambiental de algumas praias da região. É uma tubulação que liga duas estações elevatórias ao longo da praia. E como essa tubulação de concreta está enterrada na praia, exposta a intempéries, há diversos indícios de que possa estar assoreada, areia, e devido a fissuras, sofrendo com a maré cheia. Nesse contexto, vale ressaltar também que se a maré supostamente entra na tubulação, eventualmente o esgoto também pode estar saindo. Alerta-se ainda que por este interceptor com estrutura e funcionamento comprometidos, que corta toda a praia do Balneário e do Jardim Atlântico, passa também, senhores, muita atenção, todo o esgoto coletado no Abraão, Itaguaçu e Coqueiros, que vem por baixo das pontes, numa canalização, passa pelo balneário e vai para Potecas, juntamente com todo o esgoto do balneário. Aliás, outro ponto que não deveria, mas há indícios de estar sofrendo com marés cheias, é a estação elevatória da Ponta do Leal. Verificou-se que, aparentemente, contrariando a sua finalidade projetada, o seu extravasor está funcionando como acesso para a água do mar entrar no sistema, quando deveria ser o inverso. Há possibilidade de se estar coletando água do mar, que acaba danificando os equipamentos, interferindo no tratamento e colaborando com as ocorrências de extravasamento. Além disso, senhores, senhoras, no sistema de esgotamento sanitário Continente, as estações elevatórias de esgoto compostas por 12 unidades também não cumprem com as normas técnicas brasileiras. Das 12 estações existentes, 7 não possuem bomba reserva, 8 delas não contam com unidade retentora de sólidos grosseiros e 7 não possuem gerador de energia. Ou seja, mais da metade das estações elevatórias estão sem instrumentos importantes para o funcionamento seguro dessas estações. A falta destes dispositivos pode ter agravado o número de vazamentos registrados no local. De acordo com informações do relatório da Aresc, na rede coletora da SES, Sistema de Esgotamento Sanitário do Continente, em 2022, ocorreram 836 extravasamentos, como já dissemos, o que resultou em 935 minutos acumulados de extravasamento apenas naquele ano. Há décadas, a comunidade faz cobranças reiteradas, buscando soluções para os despejos de esgoto da Praia do Balneário, sem que nada, de forma efetiva, tenha sido feito pela Prefeitura de Florianópolis, pela Aresc, que é a agência reguladora, e pela Casan, que tem a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Desta forma, encaminhamos ofício à Aresc, solicitando providências e esclarecimentos, visando que respostas e ações sejam realizadas para, enfim, sanar este grave problema. Entre as providências, nós pedimos que seja elaborado um diagnóstico indicando a situação atual, a eficiência operacional e a segurança do interceptor G, dos postos de visita PVs e das caixas de inspeção CIs e o histórico de fiscalização da Aresc sobre as estruturas. Solicitamos ainda o acesso público do histórico de extravasamento nos sistemas de esgotamento sanitário de Florianópolis, dado que hoje não é disponibilizado. Também se questiona se a agência reguladora realiza acompanhamento sobre os vazamentos e a quantidade de extravasamentos nas estações do sistema de esgotamento sanitário Continente em 2023 e no corrente ano 2024. Além de solicitarmos informações sobre resultados do programa Se Liga na Rede no bairro do Balneário do Estreito desde 2013. Senhoras e senhores, esse é um problema que não é de tão difícil solução, mas que carece de levantamento e de ação efetiva para ser solucionado. Muito obrigado a todos.
Próximo horário é do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Por exceção aí, o horário fica com o deputado Sérgio Guimarães. Vossa Excelência, o tempo de até 7 minutos.
Obrigado, presidente. Obrigado aos deputados que me cederam espaço. Colegas, eu venho usar a tribuna dessa casa por um assunto muito triste e muito delicado. O que aconteceu no último domingo na cidade de Palhoça? Peço atenção especial ao deputado Camilo, que infelizmente a política nós temos que discutir e debater no campo das ideias. Nunca para a agressão física. E o que nós vimos domingo, numa festa de igreja, no bairro Enseada do Brito, foi cenas de violência e covardia. Violência contra um colaborador nosso, pré-candidato a vereador, o Guilherme, que todo mundo conhece. Um menino que não tem voz para nada. Que foi covardemente agredido por um servidor dessa casa. Que é funcionário da liderança do partido Podemos. Que fez isso aí que vocês vão ver agora nas imagens.
Eita porra!
O de branco é lotado na liderança do Podemos. E o Guilherme está no chão. E a sorte... Olha aí. Olha aí. Esse é um empresário lá da cidade de Palhoça. O senhor Sidney. O senhor Sidney, que organiza as chamadas festas Stamitite na cidade de Palhoça e em outras da grande Florianópolis. E o outro é o senhor Renatinho, que está de camiseta branca. Se puder voltar ali, assessoria, por gentileza. A agressão por motivação política, isso não existe. A violência que esse senhor chuta o Guilherme no chão, olha ali. E aí, eu recebo uma notificação extrajudicial desse senhor, desse empresário, desse Sidney, para eu retirar as imagens do ar. Mas esse covarde não está preocupado como que está o rapaz, como que está o psicológico dele, porque a namorada do Guilherme também foi agredida. Tem as imagens aí do Guilherme ou da Juliana? O roxo, os hematomas feitos numa mulher e também no Guilherme, porque eles estavam apenas em um casal. Eu pensei muito antes de trazer esse assunto para essa casa. Debati muito e conversei. Mas nós não podemos... Essa aí é a Juliana. Essa é a Juliana. Nós não podemos permitir isso. Olha só o Guilherme, como é que ficou. Para que isso, gente? Para que isso? Eu peço uma providência dessa casa. Ao deputado Camilo também. Porque nós não temos, estamos vivendo em tempo de coronelismo na cidade de Palhoça, onde um casal não pode participar de uma festa de igreja, onde foi cercado e provocaram o casal e deu no que deu. Agradeço a segurança da festa, agradeço a polícia militar, mas nós estamos tomando todas as providências possíveis e impossíveis, porque nós não podemos aceitar isso. E pedimos providência da presidência da Assembleia Legislativa, do Partido Podemos. Por quê? Bota de novo para mim, por gentileza, assessoria daqui do plenário. As cenas são impactantes. Aconteceu nos Estados Unidos com Donald Trump, a gente pensa que está muito longe, e olha aí, a selvageria. E é funcionário dessa casa. Olha lá. E o empresário diz que foi tentar separar e dar um chute violento que faz parte ali da turminha da prefeitura e desse bando que acabaram fazendo isso. E aí eu recebo uma notificação para eu retirar as imagens. Mas eles não foram, não estão preocupados como que está o casal, a saúde, a cabeça deles, o psicológico, não. Eles estão preocupados com isso aqui, ó. Empresário Sidney, com todo respeito, com a tua notificação extrajudicial, eu faço isso aqui, ó. Porque eu tenho liberdade de expressão e vou continuar defendendo as pessoas para o bem. Vocês não vão me calar e não vão me intimidar. Obrigado, presidente. Concedida a parte, deputado.
Primeiro, uma boa tarde ao nosso presidente Maurício Codilar, que os demais colegas dessa Casa Legislativa. Primeiro, eu quero aqui lamentar o deputado Sérgio Maranhão trazer um fato isolado que aconteceu na cidade de Palhoça para esse parlamento, que não compete a esta casa, um fato isolado. Segundo, eu lamento, sou sempre contra qualquer tipo de agressão, seja física ou verbal, que ocorre em qualquer cenário no Brasil e no mundo. Nós estamos vendo diversos atos de extremos que eu não concordo. A situação que aconteceu na cidade de Palhoça é lamentável. Vocês, Sérgio, e a sua equipe de político querer trazer esse fato como um fato político. Isso não foi fato político algum. Eu tenho muita sensibilidade, todo mundo me conhece nessa casa, e eu fui atrás para saber o que, que realmente tinha acontecido. Eles têm uma divergência. O rapaz que trabalha conosco, o rapaz que trabalha com o Sérgio, ambos se discutiram, se ameaçaram e chegaram à via de fato, que é lamentável. Isso não pode acontecer, eu repudio isso, mas eu não posso admitir que a política, que nós estamos iniciando um período eleitoral, e vocês têm muito mania de fazer o quanto pior, melhor, denegrindo a imagem da Palhoça, falem mal do Camilo à vontade, mas não faça o que vocês falam, falar mal da nossa cidade, que é uma cidade que cresce muito, uma cidade que se desenvolve, e Palhoça, nos últimos anos, foram sempre melhores obras. E aqui eu faço a sugestão, faça que nem esse deputado, vá no governador, leve 100 milhões para fazer um hospital, leve 30 milhões para fazer uma avenida, leve 2 milhões para a saúde. É isso que eu faço, é trabalhando que a gente constrói. Tipo como essa, infelizmente, degrine a imagem desse parlamento, que aqui não é momento para isso. Eu acho que o momento, Sérgio, para discutir isso aí, é lá nas esferas judiciais, é lá na boletim de ocorrência que nós temos um ex-delegado que preside essa sessão. É isso, era só esse meu registro que eu queria deixar.
Deputado Camilo, se ele não fosse funcionário dessa casa, eu não traria para cá. Se ele não fosse seu ex-motorista, eu não traria para cá. Ele foi alvo da Polícia Federal, esse Renatinho, teve a casa com a presença dos policiais federais, cumprindo o mandado de busca e apreensão na Operação Terra do Amanhã. Enquanto você também fala em levar recursos para Palhoça, é sua obrigação e a minha. E eu também levei muito recurso para o município de Palhoça e vou continuar levando, não só...
Tempo do partido é ficto, mais 30 segundos.
Obrigado, presidente. E vamos continuar levando. E quero dizer que para nós não é quanto pior, melhor, não. Eu nunca pessoalizei o ataque à sua pessoa ou ao prefeito. Eu sempre ataco o problema. E sempre fiz isso na minha vida porque eu quero uma cidade melhor. Não só de Palhoça. Se eu falo dos problemas, eu vou continuar falando. E volto a dizer, não foi o caso isolado. Eu peço para que você, Camilo, com todo respeito, segure os seus assessores para não violência. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Obrigado, presidente.
Próximo horário, bloco Podemos Republicano Novo. Não havendo oradores inscritos, suspendemos a sessão até a ordem do dia às 16 horas. Está suspensa a sessão.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 117/2024. Autor, deputado delegado Egídio. Declara de utilidade pública Associação Protetoras em Ação de Itapema e altera o anexo único da lei número 18.278. de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 129/2024, autoria deputada Luciane Carminati. Altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Grupo Escoteiro do Mar Ricardo Schmidt. Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de Lei 120/2023, autor deputado Antídio Lunelli. Institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o programa de destinação de carcaças e dejetos dos animais mortos não abatidos por meio de utilização e emprego de biodigestores, compostagem tradicional, compostagem acelerada, recolha, incineração e demais meios tecnológicos permitidos e adota outras providências. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Vonney Weber, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de relatoria deputado Altair Silva, Comissão de Turismo e Meio Ambiente, relator deputado Ivan Nats, Comissão de Proteção e Defesa e Bem-Estar Animal, relatoria deputado Fernando Krelink. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 222/2023, autoria deputado delegado Egídio, dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Vorney Weber, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado José Milton Schaefer, Comissão de Segurança Pública, relatoria deputado Matheus Cadorim, em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra, deputado Sargento Lima.
Obrigado, presidente. Só se a gente tivesse o contato, de poder entrar em contato com o deputado Egídio, que a gente pudesse fazer uma melhor reformulação dele, do que está na letra do projeto mesmo, para que a gente pudesse discutir melhor esse projeto. Eu não sei como que a gente pode fazer esse tipo de encaminhamento. O delegado Egídio não se encontra.
Somente uma emenda em plenário. Eu posso suspender a discussão enquanto Vossa Excelência elabora uma emenda em plenário. Sim, e na sequência, a gente retoma com a discussão.
Muito obrigado.
Suspensa a discussão até o final da pauta do dia de hoje. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 307/2023, autoria, deputada Paulinha, obriga as editoras, livrarias e produtoras de livros, jornais, revistas e periódicos a disponibilizar percentual mínimo de 5% do material produzido de maneira adaptada para pessoas com deficiência visual, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonney Weber, Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, relatoria deputado José Milton Schaefer, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 530/2023, autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira. Acrescenta dispositivo ao artigo 9º da Lei 18.634/2023, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento e Expansão da Apicultura e Meliponicultura e o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura, PROMEL, do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências para incluir apoio financeiro aos produtores que desenvolvem atividades de interesse social prejudicadas por problemas relacionados a mudanças e desastres climáticos, com emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Márcio Machado, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Lucas Neves, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, relator deputado Altair Silva, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 121/2024, autor deputado Napoleão Bernardes, altera a lei 18.531/2022 para instituir o Dia do Consumidor e do Contribuinte no Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Vonney Weber, Comissão dos Direitos do Consumidor, do Contribuinte e de Legislação Participativa, relator deputado Marquito, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 145/2024, autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, institui o selo autista a bordo, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Saúde, relator deputado José Milton Schaefer, Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, relator deputado Antídio Lunelli, Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, relator deputado Júlio Garcia, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 265/2024, autor Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para alterar a denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Arabutã para a Associação de Serviços Sociais Voluntários de Arabutã. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, relator deputado Ivan Fabiano da Luz. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Passamos à retomada da discussão do projeto de lei 222/2023, de autoria do deputado delegado Egídio. Com a palavra, deputado Sargento Lima.
Presidente, minha assessoria está providenciando a emenda para apresentar em projeto, mas o teor dela é o seguinte, que essas munições elas sejam usadas única e exclusivamente na fase de treinamento, que ela não vá parar lá na rua, lá no momento de se utilizar ela numa situação de confronto, de verdadeiro confronto. Nós temos uma série de leis e regramentos para a construção de um paiol, que envolve a questão de temperatura, espessura de parede, umidade, enfim, que são cobrados de todos aqueles que acabam sendo forçados, por ser dono de uma escola de tiro, de um stand de tiro, a construção de um paiol. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não sabe qual foi a origem dessa munição, quanto tempo ela ficou enterrada dentro de um container, no porão de um navio, como que ela foi apreendida. Então, se a gente destinar essa munição para treinamento, tudo bem. Acontece também em vários países, principalmente no Oriente Médio, que os países inimigos eles implantam munições com cargas excessivas de explosivo que acabam danificando toda a função mecânica do armamento. Então, a gente corre vários riscos. E detalhe, por último, e no meu entendimento mais importante, é a hora de se utilizar a arma numa situação real, ela precisa funcionar. Isso é indiscutível, ela tem que funcionar naquele exato momento. Então, a emenda ela vem de encontro com isso. Que tudo bem, que se possa sim reutilizar esse equipamento que foi apreendido através de uma operação policial, diretamente falando, senhores deputados, da munição, para que elas sejam utilizadas aí para o treinamento. Lógico, não minimiza os riscos de danificar equipamento, de forma alguma, mas, pelo menos, minimiza o risco real e verdadeiro de acabar se perdendo a vida de um policial ou de uma outra pessoa que esteja na cena do teatro de operações que esteja acontecendo na operação policial. Então, a emenda seria nesse sentido aí e não foge daquilo que eu disse.
A diretoria legislativa já está me informando que a emenda já está de posse da diretoria, então essa presidência recebe a emenda em plenário e envia o presente projeto à comissão pertinente para análise.
Muito obrigado, presidente.
Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira.
Presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Emerson Stein.
Presidente, só para fazer um lembrete a todos os deputados e a quem nos assiste também, que na próxima sexta-feira, dia 19 de julho, às 9 horas, na Univale, Universidade do Vale do Itajaí, o encontro do Fórum Parlamentar Catarinense, é a coordenação do Fórum Parlamentar Catarinense que reúne os 16 deputados federais e os 3 senadores convidam para o encontro com a participação de diretores da NTT e Arteris, para tratar da otimização do contrato de concessão da BR-101 e inclusão de possíveis obras de modalidade para a nova concessão aí, da Autopista Litoral Sul. Deputado Valdir Cobalcini, coordenador do Fórum Parlamentar. Obrigado, senhor presidente.
Agora sim, pelo tempo regimental, com a palavra o deputado Padre Pedro Baldiceira.
Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhores deputados, deputadas, todos aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVAL e das nossas redes sociais. Eu trago presente a essa tribuna, à tarde de hoje, o PL 530 de minha autoria, que foi aprovado recentemente neste plenário, que faz um acréscimo à lei número 18.634 de minha autoria, que cria o programa e a política de toda a cadeia produtiva do mel do estado de Santa Catarina. O objetivo desta emenda é incluir na lei, a previsão de apoio financeiro aos produtores, trabalhadores, trabalhadoras, apicultores, meliponicultores, que desenvolvem atividades consideradas de interesse social. Ele pode ir até além do apicultor e meliponicultor, mas que tenha o interesse social. E quando nós fazemos a referência à apicultura e à meliponicultura, elas sim, a essência do interesse social, porque o papel que é desempenhado pela abelha no planeta, ele é vital. A vida, ela se multiplica, se dá em diferentes situações. E, acima de tudo, a abelha tem um papel determinante na polinização das plantas, das espécies. O alimento que chega às nossas mesas, que é consumido por cada um, cada uma de nós, é fruto do trabalho e da presença das abelhas. As espécies presentes no planeta dependem exclusivamente das abelhas para se proliferarem, para se multiplicarem. O planeta que nos acolhe e nos recebe está nessas condições devido ao papel estratégico e vital das nossas abelhas. Nós vivemos um período de crise climática, não só no nosso estado, mas a nível de mundo, e que diretamente tem afetado a atividade da apicultura e da meliponicultura. Eu sei de várias famílias que vivem exclusivamente dessa atividade, não produziram mel nem para alimentar as colônias e as colmeias, que até então serviam como renda básica principal da atividade da família. Se nós formos para a região sul do nosso estado, nós temos famílias que vivem exclusivamente da apicultura e da meliponicultura. Talvez um pouco diferente da região oeste do nosso estado, onde a apicultura e a meliponicultura, ela se torna como uma renda complementar da atividade da família. E nesse momento em que nós vivemos essa crise toda, nós percebemos que, infelizmente, tem afetado enormemente a economia dessas famílias. Tiveram muita dificuldade para manter as colônias, as colmeias, a sobrevivência delas, para que, num tempo mais próspero, pudessem ter as mesmas colmeias e colônias para produzirem o mel necessário para a sua sobrevivência, para a sua vida. Portanto, quando nós falamos aqui do interesse social, ele envolve um conjunto de relações, de dimensões. E a abelha, ela é estratégica nessa relação. A própria continuidade da atividade na agricultura dessas famílias dependem da sucessão familiar. E se elas não tiverem um subsídio para dar sustentação à sua atividade, automaticamente serão mais algumas famílias que estarão abandonando a atividade e indo embora. Então, é uma questão importantíssima. Então, o projeto de lei, ele assegura, hoje, sancionada pelo governo do Estado, assegura a esses apicultores e meliponicultores as condições mínimas para poder viabilizar as suas atividades, principalmente nesses momentos mais críticos e difíceis que estão enfrentando e vivendo. Por isso, senhor presidente, era a minha reflexão à tarde de hoje, diante da importância que significa a atividade da apicultura e meliponicultura no nosso estado, no nosso país e no nosso planeta. Se a abelha desaparecer, infelizmente, nós somos uma raça em processo de extinção e, além de nós, o planeta será totalmente outro com a ausência da abelha. A vida, ela não acontecerá, não se dará. Portanto, a apicultura e a meliponicultura é a principal atividade entre tantas outras. Sem ela, nós não poderemos sobreviver e continuar a vida no planeta. Portanto, é um desafio forte, grande, e que não serve só à questão do meio ambiente, da polinização, mas a qualidade de produção com a presença da abelha já tem sido diagnosticada, constatada, que ela é outra. Onde a abelha está presente, nós poderemos aumentar grandes percentuais na produção e na qualidade da produção. Nós temos inúmeras experiências espalhadas pelo estado todo. Dentro do campo da fruticultura, nós poderemos aumentar a produção e a qualidade. É a maçã, é a pera, é a laranja, enfim, várias culturas. E dentro da outra produção, nós temos outras culturas, como, por exemplo, a soja, já constatada a experiência. A presença da abelha pode aumentar em até 30% a produção, sem falar na qualidade dessa mesma produção. Portanto, a abelha, ela é vital, necessária para a vida em nosso planeta. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.